Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
Agora são 11:30. Tivemos o Natal há poucos dias. Momento de alegria geral para a criançada, especialmente aquelas que já tem uma certa autonomia, né? De locomoção, presentes e tal, né? Mas claro que os cuidados com as crianças começam desde cedo, desde bebê, né? E é por isso que nós vamos fazer uma pauta importante para falar sobre o tempo ideal, o período entre uma consulta e outra, uma ida e outra ao pediatra. Nós vamos conversar sobre o assunto com a doutora Mariana Teza, que é pediatra, que é especialista no assunto. Doutora Mariana, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, obrigado por nos atender e falar de um assunto importante, afinal, né, é o grande amor dos pais, né, os filhos, e com saúde muito melhor, né, doutora?
Não, imagina, o prazer é todo meu. Para mim, falar sobre pediatria é praticamente um hobby.
Bom, com a evolução da medicina e da ciência, a gente sabe que desde os primeiros dias há uma série de cuidados, uma série de vacinas, né? O bebê nasce, sim, e já tem toda uma série de orientações. Quando é que começam as primeiras consultas do bebê?
Então, hoje em dia, a gente começou a fazer até consultas na gestante. Antes mesmo do bebê nascer, a gente tem a oportunidade de consultar essa gestante para que ela esteja ciente dos cuidados do bebê chegando da maternidade, as primeiras vacinas que ainda serão feitas na maternidade, os procedimentos que são feitos na maternidade. E nesse momento, geralmente no terceiro trimestre da gestação, ou seja, a partir aí de 32 semanas, que ela passa com uma consulta ainda grávida com o pediatra, ela já sai com a primeira consulta do seu bebê agendada, que o ideal é que seja de 5 até 10 dias de vida do recém-nascido, para justamente avaliar o peso, avaliar a mamada, coisas que são tão importantes nesses primeiros dias de vida, né, do bebê e da família.
Eu vou até relacionar essa pauta com uma pauta anterior que já fizemos, sobre deficientes visuais, e muitos casos de cegueira são gerados muitas vezes por programações familiares que não fizeram devidamente a tipagem sanguínea, e muitas vezes tem relações genéticas e familiares que vêm comprometer a saúde de um bebê, né?
Perfeito, e muitas vezes os pais não sabem de alguns exames que precisam ser feitos ainda na primeira semana de vida do bebê, algumas vacinas que são feitas na maternidade, infinitas outras orientações que a gente acaba dando com cuidados mesmo, os cuidados com o umbigo, cuidados com a mamada, e muitos bebês às vezes ficam desidratados, com o umbigo infeccionado, e justamente por um desconhecimento natural, é claro, dos pais que estão tendo contato com um bebê pela primeira vez. E geralmente esse primeiro contato é com o seu próprio filho hoje em dia, né? Então a gente acaba cada vez mais propagando essa consulta ainda na gestação, para que as famílias fiquem mais conscientes do que elas vão encontrar nesses primeiros dias e no resto dos meses.
É o que chamamos de pré-natal?
Isso, o pré-natal é feito mensalmente com o obstetra. Essa consulta em específico se chama consulta pediátrica pré-natal. A gente realiza a partir de 32 semanas da gestante e depois disso ela já sai com a primeira consulta do bebê agendado. Aí essa primeira consulta deve ser feita entre 5 a 10 dias de vida do recém-nascido. Depois ela faz uma consulta com 15 dias e depois passa a ser mensal no primeiro ano de vida.
Qual é o papel da pediatra na educação dos pais sobre questões de segurança infantil e a prevenção de acidentes e lesões?
Eu diria que fundamental. Fundamental. Muitas vezes os pais estão assim num momento muito delicado de não conseguir compreender até onde a criança está segura, um monte de informação na internet, o que, que hoje em dia pode ser feito com relação a isso. Então, isso entra muito dentro das pautas das consultas mensais de pediatria. Principalmente aí quando o bebê começa a rolar, então a gente vê que tem muita queda do berço, queda de cama, queda do sofá. A gente vê bebês que começam a engatinhar e começam a puxar objetos quentes, toalhas, bebês que começam a andar, começam a colocar o dedinho na tomada, começam a querer entrar dentro do vaso sanitário, consomem produtos de limpeza. Por muito tempo eu trabalhei em pronto-socorro do hospital e isso era coisa do dia a dia. Todo dia alguma criança tinha tomado algum produto de limpeza, algum acidente doméstico havia sido relatado.
Impressionante. Quais são os marcos do desenvolvimento físico e cognitivo que os pais devem observar nas diferentes cidades? Hoje é uma preocupação também muito forte aí com relação aos primeiros contatos com a tecnologia, né?
Sim, sim. Logo no nascimento, a gente começa a perceber aí alguns reflexos que são naturais do bebê, né? Então, o bebê que faz o reflexo de Moro, que é como se ele estivesse se assustando, ele fecha as mãozinhas e os pezinhos quando a gente encosta na palma e na planta do pé. Esses são os primeiros sinais de que o bebê ele tá bem, né? Ele está vital, do ponto de vista vital e neurológico, bem. Depois, a partir do segundo mês de vida, ele já começa a olhar um pouco mais em direção à voz, quando ela está a 30 centímetros do rosto, principalmente da mãe. Então, eu sempre falo para a mãe conversar pertinho do rosto do bebê, levar umas figuras com contraste preto e branco para ele observar. Depois, a partir do quarto mês, esse bebê ele passa a começar a rolar um pouco mais. Depois, com 6, 7 meses, a ficar sentadinho. Perto dos 8, 9 meses, ele começa a se arrastar para depois engatinhar. E aí, com 1 ano, até 1 ano e 6 meses, esse bebê deve caminhar.
Certo. Quais são as vacinas básicas e mais importantes que os pais devem observar nos bebês, nas crianças, né?
A gente tem um calendário de vacinação muito regular até o primeiro ano de vida, né? Então, a gente hoje tem as vacinas do SUS e particular, que elas têm um pouco de diferença, mas não cabe eu falar agora. Mas do SUS, na maternidade, ele toma a BCG e hepatite B. No segundo mês de vida, ele toma a pentavalente, a rotavírus, a VOP e a pneumo. No terceiro mês ele toma a meningite, com 4 e 6 meses ele repete as vacinas dos 6 meses, com 9 meses de febre amarela e com 1 aninho ele faz os reforços de todas.
Com relação à alimentação, sempre se orienta a mamãe a dar o leite materno por mais tempo possível, né? Ou qual Isso. seria a idade ideal para, se necessário, cortar o leite materno?
Então, a gente hoje defende o aleitamento materno até o segundo ano de vida, mas a gente sabe as dificuldades e a demanda enorme que é amamentar um bebê. Mas o aleitamento materno exclusivo, ou seja, sem nenhum tipo de outro alimento, nenhum outro tipo de leite, o ideal é que seja até 6 meses. A partir de 6 meses, a criança começa a comer comidinha da família, né? Que a gente orienta nas consultas também. E aí, a partir dessa idade, a mãe fica muito criteriosa, né? Se ela quer ou não quer desmamar, isso é algo muito individual. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria defende o aleitamento materno até o segundo ano de vida e exclusivo até os 6 meses.
Algumas crianças vão dormir um pouco tarde. Por consequência, também acordam muito mais tarde. Ou dormem muito cedo, acordam muito cedo. Isso não combina muitas vezes com o horário biológico dos pais, né? Essa questão Perfeito. Do sono, né? Um bom descanso, qual é a orientação ideal?
A orientação ideal é que toda criança, até aí ter seus 3, 4 aninhos, deve ir dormir entre 19 e 20 horas e acordar entre 6 e 7 horas da manhã para o transtorno aí dos pais, que às vezes nas férias desejam dormir até um pouquinho mais tarde. Mas isso é o nosso horário fisiológico, então é o horário em que o nosso corpo, desde o tempo das cavernas, está programado a desligar. E que a criança ela fica mais fácil de ser colocada na cama, ela fica melhor para dormir, ela dorme um sono melhor e por um tempo de sono melhor também.
Uhum. Você falou no começo da entrevista sobre acidentes, né? A preocupação constante dos pais. Isso. Que o filho pule do berço, caia da cama, caia do sofá e se meta com coisas perigosas também, muitas vezes objetos cortantes e tudo mais. Outra preocupação é com relação à saúde, né? Os resfriados, as febres, até as alergias, até onde há um exagero dos pais e até onde realmente deve se preocupar.
Na verdade, eu nunca acho que essa preocupação ela seja um exagero. Uhum. Porque os vírus existem mesmo, e principalmente os bebês menores aí de 6 meses são um grupo de risco muito significativo para COVID, para bronquiolite, até mesmo para resfriados simples. A gente vê que a evolução deles não é muito boa, eles acabam ficando graves rapidamente. Então, eu nunca acho que essa preocupação ela seja um exagero, mas eu acho que assim, a partir do momento que o bebê começa a ficar doente e que esse pai começa, essa mãe começa a entender como funciona a doença, que é normal ter febre, é normal o bebê não comer, é normal o bebê não brincar, ele precisa começar a compreender o processo que envolve estar doente numa criança, que é normal. E aí sim, muitas vezes, acaba entrando os exageros no sentido de milhares de avaliações no hospital, uso de remédio sem necessidade, esse tipo de situação.
Certo, muito bem. Qual é a abordagem recomendada para limitar o tempo de tela em crianças e promover atividades físicas, né? Tenta-se um equilíbrio entre uma coisa e outra. Sim. Até porque as crianças veem desde cedo que os pais têm sempre um aparelhinho na mão e ficam curiosos de saber o que é que tem de tão bom que os pais olham tanto esse aparelho, né?
Isso tudo começa justamente pela necessidade que a criança tem de imitar a gente, né? Então, ela vê o pai o tempo todo com o celular, a gente o tempo todo mexendo numa tela, ela tem esse entendimento que isso faz parte da vida dela também como ser humano. No entanto, a gente, até o segundo ano de vida, orienta que seja zero o tempo de tela para bebês até 2 anos de idade. Então, até 2 anos, o ideal é que essa criança não tenha contato com telas, porque o seu cérebro está em desenvolvimento. E a tela é extremamente prejudicial desse ponto de vista. A partir daí, a gente orienta 30 minutos, 1 hora, dependendo do tamanho, né, da idade da criança.
Perfeito.
É bem pouco.
Pois é. Com relação às sensações de calor e frio, né? Os pais se preocupam muito. Uhum. Será que meu bebê está passando frio, está com muito calor, né? Enfim, você como pediatra, né, o que nos traz com relação a isso?
É interessante essa pergunta, porque essa semana mesmo eu fiz uma sequência de stories no Instagram, porque eu estou grávida também.
Parabéns.
Obrigada. E eu fiz um pequeno relato do que eu vou levar para a maternidade, porque o bebê nasce em fevereiro, né? Eu falei muito sobre usar coisas leves, porque apesar do bebê ter acabado de nascer, se está calor, ele não sente tanto frio assim como a gente acha. O ideal é usar um macacãozinho de algodão, né? Claro, manguinha e perninha com calça comprida, mas nada de exageros, nada de touca, nada de luva, nada disso, mesmo para um bebê recém-nascido, porque é muito comum, e eu pego muito isso no consultório, bebês com calor. Né, com lesões de pele de calor, chorando de calor, não conseguindo dormir por causa do calor. Então, isso é algo bem importante que a gente deve falar. Ele deve, mais ou menos, estar com uma roupinha um pouquinho a mais do que a gente está no nosso dia a dia hoje.
Perfeito. Há uma pergunta aqui sobre a vacina do COVID, né? Peço que pergunte à doutora sobre vacina do COVID. Vai ser dado aos recém-nascidos também essa vacina? Pergunta a pessoa aqui.
Não, aos recém-nascidos não vai ser dado. É a partir do sexto mês de vida. Recém-nascidos, a gente não consegue, né, fazer estudos ainda com relação a essa vacina. E até os seis meses de vida, tecnicamente, esse bebê tem a imunidade da mãe. Então, não seria necessário essa vacina, fora os cuidados que a gente acaba tendo com aglomeração, não entrar em contato com pessoas doentes, enquanto o bebê é pequenininho, assim, né? Menor de seis meses.
Perfeito. O calor, o verão, parece que torna necessária, né, a ingestão de água, não só nas crianças, mas nos adultos também. Tem que tomar muito cuidado com a desidratação, né, doutora?
Isso é muito importante. Bebês que foram expostos ao sol, ficaram no mar, eles precisam ser hidratados. Lembrando que até seis meses a gente não dá água para o bebê, só o leite ou leite materno, né? Não precisa dar água para o bebê, mas a partir de seis meses esse bebê ele já precisa ter uma ingestão aí de água, que a gente calcula uma média de 30 ml por quilo. Claro que um bebê de seis meses, então vamos fazer uma conta, se ele tem 6 quilos e ele precisa de 30 ml por quilo, ele vai precisar de mais ou menos 180 ml de água por dia.
Que não é muito, né, doutora?
Não, eles nem conseguem, às vezes, tomar tudo isso. Eu peço para começar com 50 ml, 30 ml e ir aumentando aos pouquinhos. Mas é natural que quando eles tenham mais sede, acabam conseguindo consumir um pouco mais.
Recentemente entrevistamos aqui um dermatologista e ele inclusive falou sobre essa questão de levar bebês para a praia, né? Bebês muito, muito novos, bebês com poucos meses de vida, né? Tem que se evitar porque a pele deles é muito sensível, né?
Nossa, com certeza. Fora as questões assim de viroses que a gente está vendo hoje, né? O meu celular, meu WhatsApp como pediatra. É só isso que está acontecendo, vômito e diarreia. As crianças inevitavelmente comem areia na praia. Então tem que evitar mesmo, bebezinhos aí até seis meses, a gente pede para evitar.
Perfeito. Além da praia, a exposição ao calor das cidades também,
né? Ao sol, isso. Uhum. Com certeza, manter num lugar arejado, ar-condicionado. Muita gente acha que o ar-condicionado faz mal para o bebê e não faz. Ele, inclusive... ajuda a manter uma temperatura estável, né? Porque ficar num lugar em que está 35, 37 graus, isso não é agradável para o nosso corpo, né?
Podemos dizer que o lar e toda a sua segurança e conforto é o lugar ideal para um bebê, até porque acho que vale a pena se renunciar a alguns programas sociais, né, em virtude da segurança do bebê, que muitas vezes é aguardado durante anos, né, doutora?
Com certeza, é um período, eu acabo sempre dizendo para os meus pacientes, na nossa dimensão da vida, seis meses, um ano é quase nada, né? Não tem problema a gente abdicar de algum tipo de situação por um tempo limitado para o bem, né? Para preservar aí a saúde do nosso filho, que é a coisa mais importante que a gente tem hoje. É muito pouco diante da nossa vida, não vai ter problema. A praia vai continuar lá, ano que vem você vai se divertir muito mais, porque o bebê vai brincar, é muito mais seguro, né?
Acho que terminamos bem a nossa entrevista, uma recomendação importante, né? Além das demais também, a frequência, a ida ao pediatra e outras orientações importantes com a doutora Mariana Teza, pediatra. Uma curiosidade, você falou de onde conosco?
De Brusque.
Brusque, Santa Catarina. Bela Brusque?
Isso, isso mesmo.
Muito obrigada, muito sucesso a você,
muito
ao bebê.
Muito obrigada, Jair.
Ao bebê que vem em fevereiro, já sabe se é menino ou menina, é claro, né?
É claro, com certeza.
Muito sucesso e até uma próxima oportunidade.
Até mais, tchauzinho.
Tchauzinho. Doutora Mariana Teza, brusquense, que fala conosco aqui sobre os cuidados com o bebê, as frequências de ida ao médico. Ponto de encontro aqui na Marconi, trazendo sempre informações importantes e pautas, né, criativas para você começar o ano muito bem informado. Essas informações, essas entrevistas estarão disponíveis no nosso portal radiomarconi.net, e a equipe está trabalhando sempre para colocar aí, né, muita informação no site radiomarconi.net. Aproveito já para orientar você também que baixe o aplicativo da Marconi para ter na tela do seu celular o portal da Marconi, o nosso Facebook, o Instagram e o WhatsApp aqui na tela dos programas. Intervalo e a gente retorna já, já.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.